Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. E por isso nós estamos aqui no Congresso Nacional de Criminalística em Goiânia, agora conversando com o nosso colega, nosso amigo aqui, perito criminal da Paraíba, Sérgio Maia, ou, para dizer o nome completo dele, Sérgio Louredo Maia Lacerda. Tudo bom, Sérgio?
Tudo jóia, Eduardo.
O Sérgio, ele é graduado em Engenharia Elétrica. Ele não é engenheiro elétrico, né? Ele é engenheiro eletricista.
Eletricista.
Mestre na área. E tem trabalhado, desenvolvido aí com um tema de grande relevância social no nosso país, porque ele trabalha com a questão do furto de energia. Então ele teve um mini curso aqui falando sobre os procedimentos periciais em relação ao furto de energia e depois uma palestra falando da relação entre os aspectos periciais e aspectos jurídicos em relação a esse tema. E o furto de energia é o nosso famoso gato.
Exato. Gato de energia espalhado pelo mundo todo.
E o Sérgio, então, é um caçador desses gatos.
Exato. Brasil afora aí, tem um ministrado curso para o pessoal, os peritos que têm interesse em aprender um pouco mais sobre essa especialidade da perícia. E lá no meu estado, tem bastante gato espalhado, agora já demos uma boa reduzida.
Então, como é a tua abordagem? Como é que ela tu introduz o tema e apresenta?
É, correto, exatamente. Gostaria primeiro de lembrar a todos vocês que nós aqui no Brasil temos um grande índice de furto de energia, mas isso daí é um panorama no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, furto de energia, as perdas com furto de energia são 3 vezes mais do que aqui no Brasil. Quando eu fiz um comparativo, a quantidade populacional dos Estados Unidos com aqui no Brasil dá uma perda de 11,11%. Dólares por pessoa aqui no Brasil com furto de energia, enquanto nos Estados Unidos é 17. Ou seja, pelo menos 50% a mais as perdas lá, de acordo com uma pessoa só da população. Então, lá no meu estado, quando eu vou realizar as perícias, eu busco inicialmente fazer uma visualização do local para eu definir o ponto exato. Depois convido o consumidor que está sendo acusado para ele acompanhar a perícia, explico para ele todo o procedimento, de forma que qualquer dúvida que ele tenha, ele pode ir perguntando, e aí vou realizando o procedimento. Nos cursos, nas palestras, eu gosto primeiro de apresentar o conceito do furto de energia, que muitas vezes se mistura com o do estelionato, quando o caso é de adulteração no medidor, e aí é necessário que haja essa diferenciação, principalmente para os leitores do laudo pericial, para os destinatários do laudo pericial, delegados, juízes, promotores e advogados, que tem que saber essa diferenciação. Quando é fraude no medidor, caracterizando o estelionato, e quando é fraude no medidor, caracterizando o furto de energia.
Seja a tipificação de acordo, ou seja, isso aí vai mudar de acordo com a tipificação que tem dentro do Código Penal.
É exatamente. O Código Penal, ele traz esses dois tipos penais, o estelionato no artigo 71 e o furto de energia no artigo 155, parágrafo 3º, que pode ter a qualificadora penal no parágrafo 4º da fraude, que aí é onde se confunde com o estelionato. Então, a perícia criminal é quem vai dizer qual o rumo dessa investigação, se o delegado, se o promotor vai caminhar para o furto de energia ou vai caminhar para o estelionato, de acordo com o laudo do perito criminal.
É por isso que é interessante, né, Eduardo, quando o Maia, não sei há quanto tempo já está na perícia, Maia?
4 anos.
4 anos.
Nós temos bastante gente, você é uma pessoa bastante ativa no Instagram e outras mídias sociais, eu, Eduardo também, e muita gente que nos segue e tem esse sonho de virar um perito criminal.
Lógico.
Então, por isso que passa por um concurso público, o conhecimento da tua área de formação, forte na tua área de formação, e os direitos, direito Exato. Penal, processo penal, e o porquê tão importante esse conhecimento do penal e do processo penal.
Importantíssimo.
Porque no nosso trabalho, nos laudos que nós abordamos, nós também, o teu laudo, ele vai servir para os enquadramentos que a autoridade policial vai fazer,
Exatamente.
Para as condenações, as tipificações, as atenuantes, as agravantes. Então, nessa área, mas além disso também, Maia, o que mais que vocês atuam lá na área dos engenheiros eletricistas?
Eu gostaria só de complementar a questão do furto de energia, porque é uma coisa que o Sérgio falou agora, que é a questão dos valores, e na verdade é uma coisa assim, quando eu comecei a acompanhar o trabalho do Sérgio, que eu comecei a me conscientizar também disso, de que as pessoas talvez não imaginem que nós pagamos essa conta.
Quem paga?
Essa conta é paga pelos consumidores, que não fazem furto de energia.
Ele não rouba da companhia, ele rouba da gente, né?
Exatamente.
Ele rouba de todo mundo, rouba da sociedade.
É o que eu digo pra todo mundo. Muita gente, quando eu converso, diz, não, meu vizinho, mas tava furtando, mas eu não tenho coragem de denunciar ele, ele é meu amigo. E eu digo, não, ele não tá furtando da concessionária, ele tá furtando de você e de mim. Todos nós somos quem pagamos essa conta. A concessionária, ela procura manter dentro dos limites essas perdas com furto de energia, então esses limites acabam ficando somente para o consumidor. A concessionária, ela tem uma perda muito pequena com relação ao furto de energia, a não ser que ela deixe fugir ao seu controle. Mas se ela mantiver dentro do controle, todo reajuste tarifário é passado para a população.
Sim, porque é considerado um consumo, né, de energia. Então ela está produzindo essa energia, está distribuindo essa energia, né? A energia está sendo produzida e comprada e distribuída, e ela, ao final, independente se eu consumi mais, ele consumiu menos, a empresa distribuiu a energia, ela vai querer o ressarcimento e é feito através da tarifa e dos aumentos da tarifa.
Exatamente. E a legislação federal é quem prevê isso daí. Que caso a energia que tenha sido vendida para aquela concessionária e distribuída para os consumidores seja consumida, mas aquele total de vendido não seja recuperado, não seja captado através da medição e do pagamento daquele consumo, vai haver sim um repasse no reajuste tarifário do ano seguinte para a população, e caso a concessionária deixe passar do limite que é da população, aí também vai para ela. Mas quase sempre elas conseguem manter em um nível abaixo, tentando diminuir o prejuízo até mesmo para o consumidor. Isso é muito importante ressaltar.
E tem várias coisas também associadas a esse furto, né? Às vezes até o risco das pessoas que vão fazer a morte, outras
lógico,
coisas, podia abordar isso aí também um pouquinho.
Lógico, lógico. Já teve um caso que eu peguei por choque elétrico, em que a vítima, ela havia sido levada a óbito devido a uma eletroplação, ao choque elétrico, e ela se encontrava próxima a um quadro de medição. Então, se tem um quadro de medição aberto, se tem uma vítima no chão, muito provavelmente ela estava interagindo com o sistema de medição, e a legislação federal diz que só quem pode interagir com o sistema de medição são os técnicos da concessionária. Então ele pode muito bem ter ido a óbito devido a uma intervenção que até poderia ser um desvio de energia que ele estava tentando praticar.
E um outro fator de risco aí é os incêndios, né?
Incêndio é muito importante ressaltar, porque caso esse desvio de energia não seja bem feito, pode causar um curto-circuito que vai causar um incêndio. E além do incêndio também, eu já peguei muitos quadros de energia onde o cliente regular havia realizado o desvio de energia direto no quadro de medição e deixou o quadro aberto com os fios expostos a 1,5 metro de altura. Então qualquer criança que passasse, achasse aquilo dali engraçado, poderia tocar nesse quadro e ser vítima de um choque elétrico. É, pode falar, Cleber.
Não, é exatamente. Agora, para ver a complexidade que as coisas podem tomar, né, Maia? A pessoa pode estar respondendo ou por um estelionato, furto de energia, daqui a pouco ela pode estar por um homicídio,
exatamente,
por um incêndio criminoso,
exatamente.
Ela pode responder por uma série de outras coisas, todas elas tipificadas e relacionadas a esse mesmo tema, né?
Sim, uma única irregularidade pode ter diversos desdobramentos, como você está lembrando bem aí, de acordo com o Código Penal. E só para lembrar que a energia produzida aqui no Brasil, aproximadamente 10% de toda a energia produzida e comercializada pelas concessionárias são perdidas com furto de energia. Perdidas, eu abro e fecho aspas, porque se perdido, depois, no ano seguinte, a concessionária vai recuperar quando do reajuste tarifário. Ela também vai recuperar quando a perícia criminal materializa aquele delito, e aí aquele cliente vai ser imputado a ele na justiça que ele pague aquela conta devida, e eles pagam. Então a concessionária recebe através do critério de recuperação de receita, e no ano seguinte também através de um reajuste tarifário. Como é feito esse equacionamento aí, dela ter recebido duas vezes, já não é minha alçada, até hoje também não procurei saber, mas eu acredito que o governo federal deve dar uma reduzida no reajuste tarifário de acordo com o valor que ele conseguiu recuperar diretamente com o cliente.
E tem agora, também passou uma outra situação que acontece nessas questões do furto de energia, que tu falou do consumo, né? Então 10% é gasto com isso, é que, por exemplo, épocas de grande consumo, que é o verão, por causa do aparelho de ar-condicionado, em alguns momentos, locais onde usam o chuveiro elétrico, muitas vezes estão sujeitos a ter um apagão, porque tem alguém consumindo energia sem que se saiba.
Muito, né? Bem
tem
lembrado.
Isso tem uma carga total disponível.
Exato.
E a partir desse momento, se consumiu além dessa cota, isso aí vai voltar para quem? Para aquela pessoa que está pagando, né?
Exatamente. Todo transformador de energia, ele tem previsto para ele uma quantidade de unidades consumidoras a serem alimentadas. Por exemplo, 20 unidades consumidoras. E essas unidades consumidoras, elas têm uma carga prevista, digamos que 17 mil kW. Então, a partir do momento que uma unidade consumidora está realizando furto de energia, o consumo dela, que ela só usa o ar-condicionado 8 horas por dia, ela vai passar a usar 24 horas por dia. O chuveiro elétrico, que ela tomava um banho de 5 minutos, ela vai tomar um banho de 30. Então, vai aumentar muito a capacidade do transformador. E vai lá, vem cá no Brasil, a gente vê transformador explodindo, Brasil afora, e não sabe por quê. Mas eu, pelo estudo que eu já realizei, muitos deles é devido a uma sobrecarga, e essa sobrecarga na rede é devido aos gastos de energia.
E o Cleber tinha feito uma colocação
áreas, né?
O que mais que tu acaba atuando também?
Vocês atuam na área, ou até na própria engenharia ali, como é que vocês são divididos lá na
engenharia,
estado de vocês?
Ó. Na engenharia forense da Paraíba, nós atuamos especificamente na área de engenharia, também na área de acidente de trânsito com óbito, incêndios, crimes ambientais e acidentes de trabalho e vítimas de choque elétrico. Por fora, cada um atende via laboratório a sua área específica. No meu caso, engenharia elétrica, eu atendo também perícias em equipamentos eletrônicos. Perícias com caixas eletrônicos que tem chupa-cabra, clonagem de cartão de crédito, dispositivos eletrônicos bloqueadores do travamento das portas dos veículos, entre outros dispositivos eletrônicos que são desconhecidos, que a autoridade policial não tem conhecimento e envia para mim para que eu esclareça aquele objeto e a sua eficiência de acordo com o Código de Processo Penal.
E tem tido muita incidência disso? Por exemplo, vamos lá, chupa-cabra, explica mais ou menos o que é o chupa-cabra, como é que ele funciona.
Senhas, né?
Sim, o chupa-cabra, os criminosos, eles instalam uma frente falsa onde nós inserimos o cartão, igual a do caixa eletrônico. Nessa frente falsa, eles colocam um dispositivo eletrônico que capta os dados ou da tarjeta magnética ou do chip do cartão. E muitas vezes, que é o que está acontecendo agora, a tecnologia está tão avançada que eles pegam dispositivos que fazem transmissão via Bluetooth, ficam sentados em pátios de shopping a 10 metros do caixa eletrônico, recebendo todos os dados. Então é online. Você colocou seu cartão, ele já copiou e já enviou diretamente para aquele cara que está ali próximo, 10 metros, recebendo de modo online. E também na parte de cima do caixa, eles colocam pequenas câmeras, micro câmeras, que é para filmar sua senha. Então, quando vai se utilizar um cartão no caixa eletrônico, primeiro eu sempre dou uma puxada nessa frente onde se insere o cartão, para ver se ela é uma frente falsa ou não. E quando eu vou digitar minha senha, eu ponho minha mão oposta, no caso a mão esquerda, na frente de onde eu digito a senha, para que nenhuma câmera capte a minha senha. Mas é bem frequente, bem recorrente, chega muito caso de chupa-cabra.
Eu fiquei curioso dos bloqueadores de veículos aí. Nós tivemos agora um familiar nosso, ele estava numa estrada em Santa Catarina, ele desceu do veículo, e aí quando ele voltou, o notebook não estava mais dentro do carro. Aí eles foram ao nosso sistema de câmera, a pessoa simplesmente usou alguma forma de bloqueador do sinal, abriu a porta traseira, pegou o notebook e foi embora. Esses são outros equipamentos que vocês também...
Sim, também recebi esse tipo de equipamento. Inclusive, a primeira experiência que eu fiz nesse tipo de caso foi em 2016, lá na Paraíba, que eu acho que, pelo que eu escutei, Brasil afora foi pioneiro lá na Paraíba esse tipo de crime. Os criminosos chegavam, utilizavam dispositivos eletrônicos, que eles pegavam controles de portão eletrônico, adaptavam para a frequência daqueles veículos, que a maioria dos veículos, acho que 70% tem uma frequência de travamento das portas de 433 MHz. Então eles adaptavam para 433 o controle de portão eletrônico e aí funcionava na mesma frequência do veículo. Na hora que você descia do seu carro, a pressão muitas vezes, não observar se o veículo estava travando ou não, a gente costuma sair do veículo já dando as costas e apertando a chave para travar. No momento que ele vê você saindo do carro, ele já aperta o dispositivo dele para invadir a frequência de 433 MHz.
Ou seja, o teu sinal não entra.
O seu sinal não entra. Como você sai do carro apressado, você não percebe que as luzes do veículo não piscaram e que ele não deu aquela batidazinha, aquele clap de quando trava as portas, devido à pressa. São os dois sinais que eu sempre digo. Observe as luzes luminosas do veículo de piscar e a batida do clap no travamento. Se não não der, tem alguém bloqueando. E já aconteceu comigo. Uma vez eu fiquei uns 2 minutos tentando travar, não consegui, peguei a chave, inseri na fechadura da porta do veículo, travei direto na porta. Assim não corri risco de ter os pertences do interior do veículo
subtraídos. Cada vez maior, né? Porque hoje, até pelos veículos, é aquele de presença, né? É o controle de presença, a gente nem aciona mais
Exatamente.
O controle. A gente tá tão acostumado. Eu desço do veículo que ele se fecha sozinho. Isso aí já agora tá virando praticamente um mito, né? Porque a gente tem que fazer o sinal, esse procedimento. Novamente volta, né? As conclusões da perícia, ela transcende a nossa atuação criminal, né?
Eu costumo sempre testar se a porta fechou ou não. Em locais, claro, públicos, assim, eu pego a maçaneta ali, vamos dizer, do veículo.
Sim.
E faço o teste. Se
ela está fechada.
Porque no Rio Grande do Sul, isso aconteceu, acontece bastante no nosso verão lá, porque as pessoas se deslocam para o litoral, né? O litoral do Rio Grande do Sul é uma região que não tem tanta densidade populacional, então aumenta muito na época do verão. E ao longo da estrada, né? Ao longo da BR, tem vários restaurantes onde as pessoas param para comer, para tomar um café. E nesses estacionamentos de restaurantes é que acontece isso, como o Kleber descreveu, por exemplo, agora esse cara em Santa Catarina. Porque aí, nesse momento, o que acontece? Os carros estão carregados. Sim. Os carros estão com malas, estão com objetos pessoais, notebooks, coisas de valor. Né? E nesses momentos, então, eles acabam se aproveitando dessa situação.
E além também, em shoppings, shopping é muito comum, porque quem vai a shopping vai para comprar. Então você vai fazer as compras e eles ficam observando as compras que aqueles clientes que eles tentaram bloquear o sinal foram fazer. Então quanto maior a compra, na compra de eletrônicos, de notebooks, de pertences mais caros, são os veículos que eles costumam atacar mais. Mas estacionamento de shopping é muito recorrente, assim como estacionamento de restaurantes de viagem.
É porque a gente já se tem uma recomendação da polícia que não se deixe nada dentro do veículo, né?
Exato.
Então eu acho que de uma certa forma até o porta-mala acaba sendo mais seguro.
Sim.
Que o próprio interior do veículo, né?
Sim, exatamente. Porque o porta-malas, você tem que acionar um dispositivo, mesmo que você não traga um veículo, mas você tem que acionar um dispositivo. Não é mais como aquele veículo de antigamente, que você ia lá no fundo do veículo, apertava um botão e abria. Agora você tem que acionar um botão dentro do seu veículo para liberar a mala, e esse botão é eletrônico, ele só funciona com o veículo ligado. Então, mesmo com o veículo desligado, a mala não vai ser destravada se você não apertar o botão, não tiver a chave para ligar o veículo.
Ou seja, acaba sendo mais seguro.
Acaba sendo mais seguro. Lembrando também outro caso interessante que tive lá na Paraíba, que também foi pioneiro no Brasil, foi o caso da Operação Gabarito. Operação Gabarito, onde foi deflagrado pela Polícia Civil, e depois se descobriu que eram concursos em todo o Brasil, onde pessoas utilizavam micropontos eletrônicos no vidro, combinados com um cartão eletrônico que ele transmitia uma determinada frequência para receber a chamada de um telefone externo, né? E aí esse material foi para fazer a perícia. Assim que eu recebi o material, não sabia do que se tratava. O delegado também não sabia explicar o que é que ele queria. Então ele só disse: descobre aí para mim como é que isso daí funciona. Então passei uns 15 dias debruçado em cima para descobrir cada peça daquilo que tinha sido enviado, e aí fui mapeando. O primeiro era o ponto eletrônico, que ele conseguia uma pilha, o que estava para mim já estava com a pilha descarregada, coloquei uma pilha, vi que ele funcionava. O cartão eletrônico, ele parecia com um cartão de crédito, o dobro de espessura de um cartão de crédito, mas até o formato dele, o desenho dele, era com a bandeira Mastercard, o nome de uma pessoa, tudo bonitinho para simular um cartão de crédito. Então a pessoa colocava uma altura de 30 centímetros, 40, que fica assim pendurado no seu pescoço como um cordão, escutando a 30, 40 centímetros da orelha, e aí no momento que a pessoa externa, a quadrilha, recebia o gabarito de algum professor que ele pagava para entrar e fazer a prova, então ele passava, ligava para o telefone da pessoa, que era esse cartão no pescoço.
Era um receptor.
O cartão era um receptor com atendimento de chamada automático. Então, na hora que a pessoa ligava automaticamente, ele já atendia e já começava a falar o gabarito pelo ponto eletrônico do vídeo.
Ou seja, uma evolução, né, Eduardo? Que a gente abordou um caso no Rio Grande do Sul, né? Que a gente atuou, acho, na época até estava na informática, em que eles agiam por pager, né?
Sim.
Costurava o pager, na época do pager, né? Costurava o pager dentro da roupa, e exatamente é isso. Então, uma das prevenções que se faz nesses vestibulares, até as autoridades estão vendo, é que as pessoas não possam sair com pouco tempo da prova.
Sim.
Tu tem que ter um tempo maior de permanência na prova, porque o que acaba acontecendo isso aí não é o roubo da prova. As pessoas não roubam as provas, elas não têm acesso às provas. O o que acaba acontecendo é que os professores entram, alguns da quadrilha, resolvem a prova em tempo rápido e aí mandam as respostas depois de resolverem a questão. Exatamente isso que aconteceu, né, mãe?
Exatamente isso que aconteceu. Inclusive, esses dispositivos, eles não são detectados pelos detectores de metal menos sofisticados. Aqueles mais recentes já detectam, então eles já estão migrando para outro tipo de tecnologia. Mas esses mais antigos, o que tínhamos há 2, 3 anos atrás, 5 anos atrás, que o primeiro caso da Operação Gabarito, em que o delegado conseguiu fazer o rastreamento, foi desde 2010. Em 2010, o equipamento eletrônico não tinha nem chance de detectar esse tipo de material. Hoje em dia, com a evolução, já detecta, mas aí a criminalidade novamente está migrando para conseguir um material novo que não seja detectado pelo detector de metais. E aí o objetivo era esse: entravam professores específicos, um de cada matéria, fazia a prova, passava, cada um passava seu gabarito para a quadrilha ligava, o pessoal recebia, saía tranquilamente com a prova, atingindo índices de 95%, 98% de gabaritando a prova muitas vezes. E aí é onde as comissões começaram a ficar desconfiadas, começaram a investigar através da polícia, e nessa investigação o delegado Lucas Sá, competentíssimo delegado lá da Paraíba, conseguiu através da sua investigação e da materialização da perícia criminal, com toda, não sei se, nem se eu posso usar essa palavra, todo desvendamento, foi quem desvendou como era o modus operandi do sistema, foi a perícia criminal, que foi eu que fiz a perícia, mas juntou com toda a investigação que o delegado fez, conseguiu pegar muitas pessoas e depois de ultrapassar o limite de vários estados, a Polícia Federal acabou captando esse caso para ela e foi quem deu conta e continua, está em continuidade, mas eu não sei o pé que está a operação agora.
Ou seja, né, concursos, vestibulares, né? Hoje que as pessoas desejando entrar num cargo público, os valores altos, salários, tem que se aumentar o quê? As condições de segurança, de monitoramento, dos acessos, né? Para melhorar isso.
Exato. E os concursos mais visados eram concursos de acessos mais fáceis, como concursos que têm uma remuneração mais baixa. Por quê? Porque ali as pessoas não precisavam gabaritar a prova. Elas recebiam gabarito, mas para não dar muito na cara, elas não precisavam gabaritar. Só faziam um percentual de acerto, 90%, 85%, e passavam com tranquilidade. Aqueles de um mais alto gabarito, salários que passam de 10, 15, 20 mil reais, já eram bem mais difíceis. Eles conseguiam, pelo que assisti a matéria, um a cada ano, então era uma coisa bem mais difícil. Mas vestibulares de medicina também foram fraudados, foi descoberto pela Polícia Civil da Paraíba. Muitas pessoas de medicina, inclusive a filha de um dos cabeças, não, a filha de um dos cabeças da quadrilha.
Esse caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, o forte era realmente a faculdade de medicina, pela dificuldade do ingresso na faculdade de medicina. E as pessoas, e normalmente eles fazem para várias pessoas, né? Eles aprovam várias pessoas, né? Sim, é um valor altíssimo que eles cobram.
Sim, é por isso que eu falei que eles faziam para concursos que os salários, as remunerações são mais baixas. Porque tem muita gente, muito concorrente, eles conseguiam pegar 50 pessoas cobrando 20, 30 mil reais de cada um, e aí, quando era um concurso que passava de 10 mil reais, eram 3, 4 pessoas interessadas. Então, para compensar para eles, eles tinham que botar uma remuneração...
Ganhar na quantidade.
Exatamente. Então, os concursos de menor remuneração eram muito mais atingidos, sofriam mais dessa questão do gabarito, do que concursos maiores. Mas já vi concursos que o salário era acima de 10 mil reais, que eles cobravam até 500 mil reais de remuneração. Por quê? Você com um salário de 20 mil reais, mas em 2 anos e meio você já tira esse valor aí. E era parcelado, ainda tinha mais essa. Tinha facilidade de pagamento.
Parcelado. Sérgio, tem um outro lado também que é importante pra gente divulgar aqui, que é a tua atuação no Instagram, né?
Sim.
Eu, no Instagram, até vamos divulgar as nossas arrobas, né? Eu sou o perito.eduardo.
Arroba perito Sérgio Maia.
Eu sou perito _ Kleber Müller, com C, 1 e 2 L's.
E aqui nós tivemos, então, também a primeira edição de algo que nós pretendemos que seja constante nos eventos da ABC, Associação Brasileira de Criminalística, que foi o encontro Perícia Criminal e Mídias Sociais, e no qual o Sérgio participou falando exatamente de uma parte que acaba sendo, para desmistificar uma parte, assim, o perito que aparece no Instagram, o perito que aparece nas mídias sociais, é um perito que tem pouco conhecimento, pouca informação da perícia, e ele está mais lá para projeção pessoal. quando o Sérgio abordou a questão de que a maior parte dos peritos que hoje estão atuando nas mídias sociais são peritos que têm um grande conhecimento, grande capacidade de informação, autores de livro, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Sim, exatamente. Muitos dos peritos hoje em dia que usam o Instagram, eles não utilizam o Instagram por vaidade, por qualquer coisa, simplesmente porque eles têm um alcance, uma visão com um alcance maior. Eles percebem a potencialidade dessa ferramenta que é o Instagram. Eu tenho o meu livro lançado, o Kleber Miller, autor aí em vários livros da editora Milênio. O João Bosco, professor de balística, perito, tem também um livro de balística aplicada. Torricelli, Pablo Francês, Pablo Marinho, enfim, são diversos peritos que têm livros publicados e que têm Instagram, e não Instagram com poucos seguidores, Instagram com muitos seguidores, 10, 15, 20 mil, 30 seguidores. Então isso daí demonstra que esses peritos têm sim o seu reconhecimento técnico e científico mais do que reconhecido, com o diferencial de que eles sabem utilizar as ferramentas ao seu alcance, né? Você, competentíssimo na área de comunicação, como foi muito bem elogiado ontem na nossa palestra, expondo que a comunicação é aquilo que você quer passar e alguém quer ouvir. Então, se você não utilizar o Instagram, que hoje é a ferramenta de maior divulgação para promover o seu trabalho, não especificamente o seu trabalho individual, mas o trabalho da perícia, não vai chegar a lugar nenhum. E hoje em dia todo mundo está se apaixonando por perícia devido a esses Instagrams. Inclusive na minha área de engenharia elétrica, recebo constantemente directs de vários engenheiros eletricistas que trabalham em empresas, de estudantes de engenharia elétrica, me parabenizando pelo Instagram, porque eles não sabiam que tem esse viés de engenharia elétrica. O perito pode ser um perito com atuação na engenharia elétrica, utilizar a engenharia elétrica para descobrir crimes, para descobrir delitos penais. Então, me parabenizam muito pelas fotos, pelo conteúdo que eu coloco nas fotos, explicando um pouco sobre a atuação da engenharia elétrica, e com eles também dizendo, afirmando que estão se sentindo cada vez mais atraídos pela perícia criminal com esse enfoque na engenharia elétrica.
É a divulgação científica e a divulgação também da profissional que a gente pode fazer utilizando desses meios, as mídias sociais. E até eu normalmente não costumo comentar minhas participações em livros, até porque as minhas participações em livros acabaram sendo em obras que estão sendo comercializadas comumente nos eventos, né? Porque eu tive participação num livro que foi editado no Rio Grande do Sul, que é o Guia da Perícia Criminal, no qual eu fui autor da parte de documentoscopia, e participei de um livro que foi lançado no Chile, com vários autores da América Latina, e inclusive até da Espanha também tem um autor, né, de uma coletânea, que é chamado Documentos Questionados, da Edições EJS, se eu não me engano, de Santiago do Chile. Então eu também tenho essa minha parte de divulgação, mas acabo até me esquecendo de divulgar isso entre os colegas e aproveito o podcast para fazer essa divulgação.
Nós usamos muita referência a Milênio, né? Que é a grande referência que nós
perícia
temos.
Perícia criminal.
E perícia criminal, pelo apoio que ela nos dá, né? De todo esse apoio da gente divulgar o material. Mas o Eduardo falando sobre ele, como não falar do Eduardo, né? O Eduardo foi diretor, é uma das maiores referências que nós temos no Brasil em documentoscopia, atuando em casos de repercussão, casos do júri. Então, é mais uma prova, eu também fui diretor-geral, de que nós até utilizamos, eu não tenho utilizado muito as mídias sociais, o emprego ali com uma certa limitação até pela quantidade de... Mas eu acho importante se divulgar, para as pessoas saibam. Há pouco tempo eu fui chamado até na universidade, porque as pessoas hoje ficam sabendo... talvez até para escolher que faculdade ela vai fazer.
Sim.
É antes da pessoa estar formada. Nós temos visto aqui vários adolescentes que eles ainda nem ingressaram na faculdade, eles nos seguem, e ele gosta de dizer, que área eu vou fazer da faculdade? É isso que nós temos explicado muitas vezes nas mídias sociais. Que tal curso pode acabar sendo um perito criminal.
Sim.
E é isso que nós temos feito no podcast. Nós temos buscado vários profissionais de várias áreas, hoje aqui, se a gente citar, né, Eduardo? Engenharia química, engenharia elétrica, biologia, engenharia civil. Então, várias áreas que as pessoas podem fazer e acabar atuando como peritos criminais.
E vocês dois lembraram um ponto importantíssimo, que o perito criminal que usa Instagram, além dele ser uma pessoa extremamente capacitada, ter muito conhecimento, são pessoas que também alcançam cargos de chefia, como vocês dois que foram diretores. Quem Hoje em dia, ainda no Brasil, existem muitos gestores da perícia criminal, da própria polícia, que têm preconceito com polícia que utilizam o Instagram. E aqui nós temos uma prova exatamente desse pensamento oposto. Dois ex-diretores de institutos de criminalística que veem a potencialidade do Instagram para divulgar a perícia criminal.
Pela importância que nós vemos que ela tem para a sociedade, até por várias coisas que a gente cita por aqui.
Exatamente. E só lembrando também que, além disso, de livros, também eu estou desenvolvendo um doutorado em furto de energia elétrica com o objetivo de desenvolver um sistema antifurto de energia. Ou seja, se o perito que utiliza o Instagram fosse um perito superficial, com pouco conhecimento, sequer o professor, o orientador do meu doutorado, não teria interesse no meu projeto de desenvolver um projeto antifurto de energia, que inclusive, diga-se de passagem, é uma das universidades mais conceituadas do mundo em engenharia elétrica, que é a Universidade Federal de Campina Grande.
Bem, Sérgio, bastante interessante essa tua manifestação. Acho que mostrou um universo muito rico, muito cheio de elementos e situações que às vezes a gente nem imagina que pode estar acontecendo, né? E de crimes que são muito... Não são crimes que não envolvem violência.
E muita tecnologia, né?
Não envolve violência. Né? Então, eu... Estou bastante satisfeito com a nossa conversa.
Plenamente satisfeito. Né? Fora essa simpatia que é o Sérgio Maia, né?
Então, aqui nós estivemos com o perito Sérgio Maia, da Paraíba, perito criminal do estado da Paraíba. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul, diretamente de Goiânia.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Este foi o Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima.
Forensicast. Season 1 by Unboxing CSI.